Vamos iniciar o nosso estudo de hoje, Evangelho segundo João, capítulo 15. Nós temos afirmado aqui a respeito da doutrina ensinada por Paulo. E ele nos afirma, ele nos diz com todas as letras que a igreja de Jesus, ela é manifestação de espírito e de poder, do poder de Deus para realizar as obras da conversão. Não só as obras chamadas milagres, mas a conversão daquele que estava envolvido pelas trevas. É o poder de Deus que tira o homem perdido das trevas para a luz. Mas consideremos que o apóstolo não desprezava a instrução, mas ele coloca o poder de Deus que se manifesta no Cristo crucificado como o ponto alto da igreja. O que significa que, sem considerarmos o Senhor, as demais coisas, elas perdem o sentido. E no Evangelho segundo João, nós encontramos aqui a revelação do conhecimento chamado oculto, porque nem todas as coisas eram ensinadas para o povo. Jesus afirmou que teria muito ainda a nos ensinar, mas que os nossos corações, os corações daqueles dias, estavam ainda despreparados. Falava o Senhor em particular aos seus discípulos, ensinando doutrina que não foi escrita na Escritura Sagrada, falando de realidades que só mais tarde o Espírito Santo iria revelar, segundo a promessa. E nos dias de hoje, com os conhecimentos que já possuímos, com o desenvolvimento da ciência, com o amadurecimento da própria humanidade, podemos compreender com mais facilidade algumas palavras e instruções que nós encontramos nos documentos do Novo Testamento. Especialmente o Evangelho de João, ele trata com mais profundidade todas as questões relacionadas com o conhecimento que está além da vida terrena. Sem desprezar o poder de Deus, a manifestação do Espírito e o Cristo crucificado, sem deixarmos de tê-los na mais alta conta da igreja, examinemos os conhecimentos revelados por João. Introdução do capítulo 15, o Senhor, ele começa com a seguinte instrução: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Nesse capítulo 15, aqui na introdução, o Senhor, ele fala de um conhecimento diferente daquele que tradicionalmente encontramos nas igrejas cristãs e evangélicas, aonde os frequentadores e membros da igreja são meros espectadores das coisas que Deus faz no mundo e faz pela própria igreja. Nessa introdução do capítulo 15, O apóstolo João, ele mostra algo muito diferente. Jesus coloca-se como se fosse uma videira, uma árvore. E ele nos coloca como varas dessa árvore. E diz que ela é cuidada e operada pelo Espírito do próprio Deus. Isso significa que quem dá vida e cuida desta árvore é o Espírito do Pai. Eu sou a videira e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, ela é tirada. E limpa toda aquela que dá fruto. O Senhor diz que se nós somos membros dessa comunidade que é o corpo de Cristo, se nós somos membros, se nós somos varas dessa comunidade, nós precisamos produzir frutos de amor, de misericórdia, de anunciação, de pregação, de evangelização, de cuidados, de paciência e de todas as demais virtudes. Por quê? Como o Senhor está realizando uma grande obra nesse mundo para transformar o mundo, evidentemente, Ele necessita que homens e mulheres que andam nos passos do seu Filho, eles possam contribuir com a construção dessa nova humanidade. Somos sementes que estão sendo lançadas num mundo inóspito, num lugar desfavorável, mas que pela vontade de Deus, pelo poder de Deus expressa na pessoa de Jesus, cada uma dessas sementes, sem dúvida, se tornará numa árvore frondosa ou num galho, numa vara, como diz o Senhor, que produzirá muitos frutos. O Senhor diz que se a vara não produzir, quer dizer, se o homem não servir aos interesses dessa videira, ele será colocado para fora desta videira. Aqueles que têm oportunidade e não fazem o bem, eles são varas que não produzem. Nós temos muitas pessoas nas igrejas que poderiam fazer o bem, mas não fazem. Porque colocam as coisas da vida temporal, humana, terrena, passageira, à frente das coisas eternas. Tratam das suas vidas pessoais como se essas vidas fossem mais importantes do que a grandiosa obra de Deus para a transformação desse mundo. Esse conhecimento está sendo revelado pelo Espírito Santo para que o povo de Deus possa tomar ciência do papel que cada um de nós precisa desempenhar para tratar dos interesses de Cristo, dos interesses de Deus. A gente não nega, evidentemente, que existem muitas filosofias, doutrinas e organizações que praticam o bem. Não é mesmo? No mundo existe hoje as organizações não governamentais aí que lutam a nível nacional e também internacional tentando fazer o bem de todas as maneiras, na preservação do mundo, nos interesses da sociedade. Mas nós não podemos confundir essas doutrinas, essas organizações, o que elas fazem, com o bem segundo os interesses do próprio Criador. Porque os interesses de Deus, eles estão vinculados às coisas que são eternas, e não ao bem simplesmente no ponto de vista do homem. Trata-se de estabelecer uma nova ordem, de se realizar um trabalho que vai permanecer para as novas gerações. Quando nós cuidamos dos nossos filhos, nós precisamos fazê-lo pensando não que ele vai ser uma pessoa de bem para tratar dos interesses passageiros aqui da vida temporal. E ser um bom marido, um bom filho, um bom irmão, um bom cidadão. Mas nós temos que preparar os nossos filhos para ser um cidadão que vai construir também para as novas gerações, que vai deixar obras, frutos, que as novas gerações possam aproveitar para o bem geral dos países. O plano de Deus, quando trata das coisas relacionadas com o bem, ele é bem diferente daquilo que o homem faz pensando que está fazendo o bem definitivo. Os irmãos estão compreendendo? É diferente de fazer o bem, segundo o ponto de vista da escritura do Senhor, é diferente de fazer o bem, segundo o ponto de vista dos homens. Nós não podemos confundir as coisas. Algumas pessoas pensam que estão fazendo o bem, e pode até estar fazendo o bem relativo, segundo o ponto de vista do mundo, mas não se trata do bem segundo o ponto de vista divino. É esse que é o bem que nos interessa. Temos que produzir frutos segundo o que nós entendemos na palavra do nosso Deus, porque Ele é o Senhor e é o pastor das nossas almas. Também no versículo 1, o Senhor fala da videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Olha só. Ele poderia dizer somente, eu sou a videira, sem especificar a qualidade da videira. Isso significa que existem árvores e videiras que não são verdadeiras. Precisamos estar atentos a isso, para a gente não fazer parte de uma árvore que não trata dos interesses do nosso Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, do Deus de Moisés e dos profetas e de Jesus Cristo nosso Senhor. Existem videiras, árvores frondosas por aí que não são árvores do Senhor. E a palavra, ela diz que o Senhor tem o machado às mãos. Ele não veio aqui passear. E que na sua volta gloriosa, Ele vai cortar toda a árvore que o Senhor não plantou. Isso está bem colocado na palavra do Senhor. Eu sou, pois, a videira verdadeira. Meu Pai é aquele que lavra e que cuida dessa videira. Toda a árvore em mim que não dá fruto é tirada. É limpa toda aquela que dá fruto para que ela possa dar mais fruto. Mais um ensinamento nós temos aqui. A vara que dá fruto, esse que está trabalhando na casa do Senhor e na sua causa. Este galho, ele é limpo pelo Espírito Santo. Isso significa que nós precisamos passar por provas, por tribulações, por desafios, precisamos a todo tempo estarmos sendo limpos para que nós venhamos a dar mais frutos ainda do que aqueles frutos que até então nós estamos dando. Veja lá na sua casa se você tem uma árvore frutífera, seja ela qual for, se você deixar essa árvore crescer e não cuidar de podar os seus galhos, você vai perceber que chega uma hora que ela para de produzir frutos, ou produz muito poucos frutos, porque você não cuidou devidamente dos seus galhos. Nós precisamos permitir que Deus faça sobre nós uma obra de cuidados, quer dizer, nós precisamos ser trabalhados pelo Espírito Santo. Daí eu afirmo sempre que a nossa vida com Jesus é uma vida trabalhosa, de desafios, de provas, de acertos, de erros, de riscos, de cuidados, de muita oração, de perseverança no caminho. Se nós não entendermos isso, irmãos, se nós acharmos que estamos na igreja para viver uma vida boa, folgada, nós vamos estar muito longe, mas muito longe mesmo dos propósitos de Deus, quando nos fala que nós somos membros da comunidade universal do Senhor. Nós somos inteligências que foram criadas por Deus para participar da sua grandiosa obra, não só nesse mundo, mas em outros lugares, não só nesse tempo, mas em outros tempos. Somos imortais por causa de Cristo. Temos o nosso nome escrito no plano deste mundo já há muito tempo atrás. As nossas almas, elas são almas antigas. Elas estão aqui agora colocando o seu tijolo no edifício da grande construção da nova humanidade. Nós não podemos perder tempo querendo que Deus nos dê uma vida folgada, sem dificuldades, sem provas, sem desafios para vencer. Que nós sejamos trabalhados, que nós possamos passar por tombos, que venhamos a levantar todas as vezes que cairmos, na certeza de que participamos de uma obra que vai estabelecer a nova humanidade, o novo mundo. E o Senhor precisa de nos provar, precisa esvaziar o nosso espírito, o nosso coração, a nossa alma, de toda a nossa vaidade. Se foi assim com o povo antigo, com a história antiga, os nossos antepassados, nós somos a descendência desse povo. Se assim ele fez com o seu povo amado, submetendo-o a muitas tribulações, por que é que hoje, nós que somos o povo de Deus da modernidade, não vamos ser trabalhados pelo Espírito Santo? A vara não vai ser limpa. É claro que a vara vai ser limpa para que ela possa produzir em abundância. Vejam quantos ensinamentos interessantes estão contidos nessa introdução do capítulo 15 do Evangelho segundo João. No versículo 3, o Senhor diz que a sua palavra tem um papel fundamental na limpeza dessa vara. Quer dizer, a palavra, ela vem como uma ferramenta penetrar a profundidade do nosso ser para remover toda aquela sujeira vinda da nossa inferioridade espiritual. Quando nós fomos criados, ao nos separar de Deus, nós mergulhamos num estado de inconsciência, aonde as trevas dominam a nossa intimidade. E assim, durante a nossa vida, durante a nossa história, nós vamos lutando para acordar, para voltar para a luz de Deus. Mas estamos marcados, estamos cheios ainda dessa escuridão consciencial. Isso acontece porque o processo criativo gera essa escuridão em nós. É claro, algumas pessoas questionam o obreiro, né, dizendo que Deus poderia já ter feito a gente perfeito sem nenhum problema com a inferioridade. Irmãos, nesses primeiros estágios da criação de Deus, é claro que o homem precisa conhecer as trevas, senão ele não aprende a discernir o que é a luz. Se não houvesse essa escuridão consciencial, com certeza, a luz para nós seria trevas. Nós não teríamos como discernir a luz da escuridão, o bem do mal, as coisas erradas das coisas certas. Passamos assim, desde a criação da nossa alma, até quando tomamos ciência da existência de um chamado do Criador, nós passamos um período mergulhados na escuridão. Depois, ao percebermos a palavra de Deus, ao conhecermos os ensinamentos, trava-se uma grande luta dentro de nós, a que Paulo chamava o bom combate, em que as trevas lutam com a luz dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. E a palavra de Deus, anunciada, pregada, estudada, refletida, ela exerce um papel fundamental na limpeza do nosso ser. Ela penetra dentro de nós e remove a escuridão que existe em nós. Os maus pensamentos, os maus costumes, as más inclinações. É uma obra que o próprio Deus faz. Basta que a gente queira ir para a luz. Ele faz esse trabalho de limpar as varas. Veja que a vara de si mesmo não pode fazer nada. Isso é muito importante. Para contrariar as doutrinas que tratam do autoconhecimento e da autossalvação, nós temos que entender definitivamente uma coisa. Ou nós nos salvamos a nós mesmos, com a ajuda de Deus, com a ajuda dos espíritos, dos serafins, dos oráculos, ou nós somos salvos por Cristo. Não existe meio termo nisso, irmãos. Ou a bênção da nossa iluminação é nossa, ou é de Deus, na pessoa de Cristo. Se nós escolhermos o caminho de salvarmos a nós mesmos, para merecermos a glória dessa salvação, nós estamos nos distanciando de Jesus e de todo o ensinamento que nós recebemos na nova aliança, no Novo Testamento. Precisamos deixar que Cristo faça essa obra de salvação em nós, porque os méritos são de Cristo, não são nossos. Se houvesse uma possibilidade de nós nos salvarmos por nós mesmos, haveria uma grande disputa pelos méritos. Os irmãos concordam comigo? E quem teria a supremacia da razão sobre este ou aquele mérito? A Escritura diz: Deus encerrou todos embaixo do manto do pecado, da transgressão, para que ninguém se gloriasse e a glória fosse só do Pai. Isso faz a grande diferença entre a nova aliança e aquelas doutrinas que falam que o homem pode, por si mesmo, pelo seu próprio esforço, encontrar o caminho da luz. Ele sozinho, ele não consegue sair do círculo de erros que ele se enfiou. Ele precisa de ajuda. E a ajuda tem nome, é Jesus. Jesus é o braço forte de Deus estendido no mundo da escuridão para tirar o seu povo, as suas ovelhas, da escravidão do pecado. É isso mesmo, o apóstolo Paulo chamou de escravidão, é uma dependência do pecado. Nós não temos essa força, esse vigor, nós precisamos do Senhor. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Veja como a partir de agora o Senhor desenvolve essa ideia de que nós somos membros de uma comunidade universal presidida por Ele. Nós somos almas que estamos sendo chamadas para essa consciência. Tomarmos consciência de que nós não vamos morrer, que a morte é só um estado de transição deste para um outro lugar, desta para uma outra dimensão. Que nós somos filhos do Altíssimo, fomos chamados pela própria Escritura de deuses. O Senhor nos põe, pois, como membros dessa comunidade universal, presidida por Ele. E Ele diz: vocês, como varas desta videira, precisam produzir e produzir bons frutos. Ele desenvolve agora aqui nesse capítulo toda essa ideia. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos, se ela não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Está explicado? Ficou claro para vocês? A vara por si mesma nada pode fazer. Ela precisa estar, vamos usar a linguagem moderna, conectada na consciência divina, na mente de Cristo. Ela precisa estar conectada lá, para que ela possa fazer as boas e definitivas obras. E se desdobram em muitas obras. Obras de amor, viu gente? Não são obras que venham justificar a nossa fé diante de Deus. O que nos justifica é a fé em Jesus, não as nossas obras. Esse é um grande diferencial entre a doutrina de Jesus e a doutrina do Velho Testamento. Lá o homem tentava se justificar pela obra. No Novo Testamento, na Nova Aliança, nós nos tornamos justos porque cremos em Jesus. E essa justiça nos é imputada porque cremos. Não precisamos fazer absolutamente nada. Tá bem? E nem precisamos ser santos. E nem precisamos ter virtude alguma. Nós precisamos crer que Jesus é o Senhor. Então está tudo certo? Não. Aí começa o trabalho do Espírito Santo para ensinar você, para aperfeiçoar você. A justificação da nossa alma perante o Senhor, por meio da fé, é o primeiro passo que nós damos na senda da nossa iluminação. Depois o Espírito vai desenvolver todas as demais coisas que fazem parte dessa justificação. Para não parecer só que o homem, então basta eu crer, já está tudo resolvido. Mas se for verdadeira a tua fé, está resolvido mesmo. Porém, muitas outras coisas vão ser trabalhadas pelo Espírito Santo ao longo da sua existência. Versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E essas varas secas serão colhidas e lançadas no fogo ardente. Amém? Isso é juízo, viu? É o processo que está perto de acontecer na terra, em que os bodes serão separados das ovelhas. E aquilo que não servir será queimado. Isso tudo tem uma linguagem simbólica, claro, mas é um juízo terrível para aqueles que ficarem à esquerda do Senhor. Se vós estiverdes em mim, versículo 7, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Não dá para entender alguém que segue Jesus e que cuida da própria vida. Os irmãos concordam comigo? Hoje temos aí essas igrejas evangélicas que só tratam de prosperidade e de arrumar a vida dos outros. O crente mesmo não é utilizado para nada, sendo que ele precisa aprender a doutrina do Senhor, ele precisa trabalhar na seara do Senhor. Aquele que pensa apenas na sua vida, na sua felicidade pessoal, está um pouco fora do contexto dos ensinamentos deste Evangelho. Este Evangelho é o mais importante documento do Novo Testamento relacionado com a vida de Jesus. É o mais importante documento porque trata das coisas que os outros Evangelhos não trataram. Os outros são mais narrativas a respeito dos atos e da vida de Jesus. Esse aqui não, esse traz ensinamentos que não estão nos outros evangelhos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Tem que haver comunhão e seriedade. Eu tenho falado muito sobre o povo de Deus, que não está nessa ou naquela igreja, mas está em todas as igrejas, nós encontramos esse tipo de alma que Deus pretende ajuntar no mesmo pensamento, não é numa mesma igreja não, em face da aproximação dos tempos. E estas almas, elas são maduras, elas são idôneas, elas tratam das coisas de Deus com seriedade, porque tem gente que não trata com seriedade, são pedintes na casa do Senhor, vem na igreja apenas para ficar pedindo isso, aquilo para Deus. Nem a própria vida consegue governar, irmãos. Essas almas, eu sempre afirmo que são almas gentílicas, são almas de entendimento superficial das coisas de Deus. O povo de Deus é constituído por almas que têm um amor profundo, têm uma dedicação às coisas do Senhor com todas as suas consequências. Por isso Jesus diz, se guardardes os meus mandamentos, nós temos que guardar os mandamentos do Senhor. Ainda que para isso a gente tenha que brigar com nós mesmos, todos os dias, para conter os nossos desejos, as nossas inclinações infelizes. Se somos o povo de Deus, nós vamos ter vitória. Agora, se somos gentios, nem sempre. Os gentios, às vezes, escorregam aqui, escorregam ali. O povo de Deus já tem maturidade suficiente para guardar os mandamentos do Senhor, para que o amor de Deus possa permanecer nos seus corações. O meu mandamento é este, versículo 12, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Aqui vai uma instrução importante. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Jesus ensinava para eles as coisas relacionadas com a vida eterna, com a vida que está além da morte, além do túmulo. O que faz a diferença é isso, viu gente? Se tem vida do outro lado, se a alma continua existindo do outro lado, isso faz toda a grande diferença e explica os fundamentos das Escrituras. Se nós não acreditamos nisso, a gente está sendo guiado por um espírito que não é de Deus. Jesus aqui coloca duas situações para o seu povo. Coloca aqueles que são servos, e o servo serve na casa do Senhor, mas não sabe o que faz o seu Senhor. E coloca uma outra condição aqui, que é ser amigo de Jesus. Eu acredito que hoje nós temos nas igrejas evangélicas cristãs um bom número de servos de Cristo, mas temos poucos amigos de Jesus, porque os amigos de Jesus têm conhecimento das coisas que estão além dessa vida. E elas estão sendo reveladas, e os pastores que quiserem renovar a sua vida e a sua igreja, eles precisam abrir o seu coração para que o Espírito Santo mostre o esplendor da vida eterna. E como nós somos membros dessa grande comunidade universal a que Cristo chamou videira. Isso não é igreja não, viu irmãos? Estejam atentos, porque o Senhor não trata de igrejas. Não trata de igrejas. A videira não é uma igreja. A videira é uma comunidade universal que é constituída por almas a quem o Senhor chamou para dela participar. Presidida por Jesus, o Senhor. É bom a gente deixar isso bem claro, porque as teologias que tem por aí, elas foram encontrando alguma resposta naquilo que elas não entendiam muito bem, e fizeram associações que nem sempre são verdadeiras. A videira verdadeira não é a igreja, é a comunidade dos santos, que congrega o povo de Deus. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas a vocês eu tenho revelado todas as coisas. Havia muitas coisas a serem reveladas, que não foram reveladas até bem pouco tempo. Por quê? Porque estas coisas tratavam daquilo que está além do mundo que vemos, do universo do Espírito, da morada dos Espíritos, das almas, dos anjos, dos demônios, daquilo que está além do mundo que nós percebemos com os olhos, irmãos. Jesus Ele vai dizer aqui que eu tenho muito a vos revelar, mas ainda não podeis suportar. E dá ao Espírito Santo essa tarefa de nos ensinar as coisas novas. Mas nós não podemos acreditar ao demônio essas coisas, irmãos. A igreja fez isso ao longo da história. Colocaram os padres que diziam haver esses conhecimentos, além desta vida, colocaram esses padres para fora da igreja como hereges. E qual a razão disso? Acontece que quando nós tomamos posse da vida eterna, nós tomamos posse de muitas outras coisas, inclusive do nosso próprio sacerdócio. E isso faz com que se dispense o sacerdócio dos homens. Daí os sacerdotes acharem que tratava-se de uma doutrina demoníaca, porque ela conspirava contra a igreja. Não se trata disso, irmãos. O apóstolo Paulo disse que é necessário que a igreja se organize como uma instituição onde há uma hierarquia administrativa, mas não se segue que os pastores ou qualquer outro irmão seja diferente daqueles que estão sentados a assistir o culto ou participar da assembleia, seja lá qual for o nome que venham dar à congregação. Não são diferentes, eles têm uma autoridade porque Deus deu, mas é só isso. Tem dons? Deus deu. Tem visões? Deus mostra. Tem revelação? Deus revelou. Tem milagres? Deus fez um milagre através dele. Ele não faz nada. Nós somos meros instrumentos da manifestação do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Temos que entender isso com clareza. Os padres da antiguidade, eles dos tempos antigos, lá do começo da igreja, não conseguiram perceber essas coisas e viram um perigo. Eu nem condeno os irmãos, na verdade, tudo era muito atrasado. Vieram descobrir que a terra era redonda agora, em 1500, da nossa época. Para eles havia um céu mesmo, acima das estrelas, e lá morava Deus. Os anjos, os arcanjos, era essa concepção de universo que eles tinham. E convém que deveria ser na cabeça deles uma coisa muito esquisita, haver esse mundo chato aqui embaixo e aquela abóboda lá em cima onde estão penduradas as estrelas. As concepções eram muito limitadas, eles não podiam ir muito longe e tinham medo, e então acreditaram essas revelações de uma outra existência e dimensão ao Satanás. Mas hoje não cabe mais manter a igreja na ignorância, é preciso esclarecer a respeito das realidades do espírito, que a alma continua existindo do outro lado, na condição de sofrimento, de dor, de perdição, na condição de inferno, na condição de paraíso, de acordo com aquilo que ela tenha feito aqui na terra, com as suas obras de fé ou de falta de fé. Tudo se resume nisso. E o Espírito do Senhor governando toda a experiência da alma. Nós precisamos ser chamados amigos de Jesus e não servos de Jesus. Porque o amigo sabe o que faz o seu Senhor e o Senhor tem revelado a nós aquilo que ele faz. Não vamos deixar de servir, claro, porque o amigo é também servo da casa do Senhor. Versículo 16. Mais instrução importante: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vo-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Olha que instrução importante. O povo de Deus é um povo escolhido. Eu preciso me situar. Eu fui chamado por Jesus? Eu fui. Bom, não tem nada mais importante que esse chamado, irmãos. Não tem nada mais importante. Se eu fui chamado, se eu consigo me situar nessa videira como uma vara que deve dar frutos para a construção desse novo mundo, dessa nova humanidade, se eu tenho certeza que eu não vou morrer, se eu tenho certeza que eu não nasci ontem, irmãos, o chamado está acima de qualquer outro interesse material. Ah, vou deixar minha família? Não. Vou deixar minha profissão? Absolutamente. Mas se for necessário, sim. Por quê? Porque é Deus que nos dá a profissão. É Deus que nos dá a inteligência, que aprende as coisas da ciência para a gente ser um profissional. É Deus que nos dá as condições de nós sermos esposos e mulheres idôneas no nosso relacionamento familiar. Ele é que nos dá essas condições. Ele é que nos dá uma família, Ele é que nos dá um companheiro, Ele é que nos dá uma companheira. Isso está na Escritura Sagrada. Olha, se Deus é responsável pela minha vida, como é que eu posso pôr minha vida num lugar mais importante do que o próprio Deus? Não posso. Eu vou atender o chamado de Deus. Por isso Jesus disse, não foi vocês que quiseram. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Eu nem sei onde é que estaríamos se nós não estivéssemos com Jesus aqui. Fazendo coisa boa, eu tenho certeza que não. Concordo, os irmãos? Talvez os jovens ainda teriam tempo para sonhar e para fazer bobagem, mas nós mais velhos, já temos a certeza que se Jesus não tivesse nos chamado para estarmos aqui com Ele, tratando das coisas dEle, nós já estávamos atolados até o pescoço naquele lodo fétido a que se refere o rei Davi no seu salmo. Até o pescoço, irmãos. Agora, por que Ele nos escolheu? Bem, essa parte eu não sei. Por que Ele não escolheu o outro que está lá na rua bebendo, fazendo festa, dando risada, passeando pelo mundo? Bom, não sei. Quem quiser saber, pergunta ao Senhor depois desta vida. O Senhor vai responder. Agora, eu sei que fui chamado. Ele me escolheu, como escolheu os seus discípulos, os seus apóstolos. Não se trata de você fazer uma opção por mim, fui eu que te chamei. Eu quero ver você não ir, se você for chamado. Você vai, não tem como, Ele é o nosso pastor, Ele nos chama, a gente vai. Não é mesmo? Seja escorregando, caindo, trombando, sei lá, ficando doente, tendo depressão, angústia, diante da morte, diante das potestades, diante de tudo. No dizer de Paulo, do cumprimento, da altura, da profundidade, se Ele nos chamou, quem pode nos separar deste amor que Ele tem por nós? Não somos nós que amamos a Jesus, foi Ele que nos amou. Os irmãos percebem, as irmãs, o quanto é grave esse chamado, o quanto é profundo esse chamado. Nós temos que pedir a Deus para nos dar a dimensão desta profundidade, porque temos que viver por ela. Quem estiver com o Senhor, viverá por Ele. Quem não estiver bem, os joelhos vão tremer, haverá desespero, haverá choro, haverá ranger de dentes, medos. Mas nós permaneceremos firmes, porque temos o chamado. A porta está fechada para os que estão na rua? Não, de forma nenhuma. Tanto não está fechada que o Senhor enviou Paulo para falar para os gentios. A porta está aberta, quem quiser entrar pode entrar. Mas nós temos um compromisso com o Senhor. Nós somos diferentes dos outros que estão nas ruas. Nós temos um compromisso com o Senhor. É diferente, esse chamado está acima de qualquer coisa. O mundo vai gostar de nós? Com certeza não. Veja que Jesus, o que Ele nos diz aí a partir do versículo 18, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Mas os que guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Os que guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Os irmãos estão percebendo como Ele está transferindo o ministério dEle para nós. povo de Deus, os irmãos das outras cidades lá, ó, se animem a andar com o Senhor a partir de agora. Podem anunciar o evangelho das boas novas. Não precisa ter igreja aí no lugar onde você está, não. A quem você puder, na rua, em casa, fale deste Cristo Salvador, desta luz do mundo e desse tempo que está chegando para transformar a humanidade e para levá-la de verdade à condição de mundo civilizado. Estamos cansados de ouvir falar de civilização quando esse mundo não tem nada de civilização. Se é um mundo selvagem, um mundo cheio de injustiça, de sofrimentos, e isso precisa mudar. E não é o homem que vai mudar, não. A palavra de Jesus já diz, não é possível se fazer nada sem mim. É Cristo que vai estabelecer a nova ordem. Nós somos os soldados que estão sendo chamados para participar de uma luta, de uma guerra contra o mal. Não é contra as pessoas, não. E a nossa arma é o amor e a argumentação. Nós não temos armas materiais, não temos necessidade de fazer revolução alguma. Nossa arma é o amor e a argumentação da palavra de Deus. Ele transfere a nós o seu ministério. Mas tudo isso, versículo 21, eles vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. E se eu não viera, nem lhes houvera falado, eles não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Porque Cristo veio ao mundo. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. O Senhor diz, olha, se não creram em mim, eu fiz obras para que eles pudessem crer. E mesmo assim, eles o mataram, eles não aceitaram. Pior, o Ocidente se organizou em cima da palavra do Senhor. Graças aos cristãos nós temos a civilização ocidental. E hoje, por causa da apostasia, eles negam ao Senhor. Eles querem fazer a vontade da sua carne. E nós estamos vendo estabelecer no mundo uma grande desordem. Jesus fez obras e mesmo assim eles não creram. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Não fez mal a ninguém, o Senhor. Olha, as referências para esta passagem está no Salmo 35 e no 69. É bom a gente ler, viu? É maravilhoso. É Davi falando do futuro ministério de Cristo, das suas aflições e do juízo de Deus. Odiaram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que é o Espírito Santo, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Não é desde a sua conversão, não. Desde o princípio, todos nós estamos com o Senhor, desde que a história dessa humanidade, deste mundo, começou. O plano de Deus está se cumprindo. Na próxima semana, nós vamos falar aqui desse assunto maravilhoso que é a vinda do Espírito Santo, o Espírito Consolador, que é o Espírito de verdade, que faz grandes obras e que nos revela as coisas ocultas. Deus abençoe a igreja, aos irmãos das outras cidades, e nos guarde no seu amor e nas suas misericórdias, porque nós precisamos muito das misericórdias de Deus. Amém.